Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, a mulher negra na sociedade brasileira, com Rosângela Hilário. Mulheres negras sofrem mais violência que brancas e representam 62% das vítimas de feminicídio no Brasil. É o que apontam as pesquisas do Datafolha e da Anistia Internacional. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Rosângela Hilário é doutora em Educação e coordenadora da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Atualmente desenvolve estágio de pós-doutorado no Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da USP. Seja muito bem-vindo e obrigado pela entrevista.
É um privilégio muito grande. Eu gosto muito de dialogar com pessoas. Eu fui muito bem tratada pela produção. A Joana e a Ana são pessoas excepcionais, né, que trabalham nos bastidores, que a gente tem que exaltar muito. E o tema, a mim, é um tema muito caro, porque nós, mulheres negras, nós não temos o privilégio de ter nascido branca, ser considerado sujeita universal, e nem somos homens. Porque o homem negro, ele tem esse privilégio também, ele é homem. Nós não somos brancas nem homens, então nós não temos nenhum privilégio diante dessa sociedade em que vivemos, em que o racismo está estruturado na cultura da sociedade brasileira.
Na falta do reconhecimento, Rosângela, na última terça-feira, dia 25 de julho, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Afro-Latino-Americana e Caribenha. Diante de tudo que você falou, temos motivos para comemorar a data?
Ainda não. Avançamos, né? Mas ainda não estamos no ideário, né, pensado, sonhado, lá atrás, no século XVII, por Teresa de Benguela. Quem foi Teresa de Benguela? Uma líder quilombola importantíssima que criou o Quilombo de Quariterê e que só se tornou sustentável, desenvolvido após a morte de Zé Piolho, porque ela pensa que as mulheres, sobretudo as mulheres negras, Joel, elas pensam para o coletivo. Os homens, em geral, eles fazem política para grupos, eles fazem política pública para grupos deles. Mulheres, sobretudo as mulheres negras, elas pensam no coletivo, elas abrangem o coletivo. E isso a gente percebeu, sabe quando? Durante a pandemia.
Os dados do Anuário de Segurança Pública, divulgado no último dia 20 deste mês, mostrou que aumentou todos os indicadores de violência contra a mulher em 2022. As razões foram a pandemia ou realmente esses dados representam um aumento da violência contra a mulher na sociedade?
Eu acho que são as duas coisas. Eu acredito que sejam as duas coisas, né, Joel? Porque assim, ó, a pandemia potencializou a violência porque deixou a mulher junto com o seu agressor, com o seu abusador, o tempo inteiro, um clima que muito provavelmente já não era bom. Em relação ao fato de que nos últimos 4 anos, a violência contra a mulher aumentou horrivelmente, porque ela foi banalizada, ela foi naturalizada. Parece que todos os ratos saíram do esgoto, banalizaram situações que não são para ser banais. A morte de uma mulher, seja ela quem for, não é para ser banalizada. Eu penso que as duas coisas, é um conjunto, é uma articulação das duas coisas.
45% das mulheres negras afirmam que já sofreram um tipo de violência ou agressão. Quando se trata de mulheres brancas, o número cai para 36%. O mesmo acontece com o número de espancamento e ameaças com faca ou armas de fogo. Ao buscar ajuda, as mulheres negras são ignoradas e acabam sofrendo um outro tipo de violência, a violência de Estado. Que tipo de políticas públicas são necessárias para corrigir essa distorção?
As mulheres negras, elas sofrem uma sequência de ausências. A gente só fica protegida enquanto a gente está no seio da família, e dependendo da família ainda, porque algumas famílias estão tão vitimizadas que elas se culpam pelo fato de passar por um processo de adoecimento, de empobrecimento, de falta de políticas públicas.
E naturalizam a violência, né?
Naturalizam a violência. Você vai ver que o dia 14 de maio, quem estava segurando a estrutura das famílias negras eram as mulheres negras, sem estrutura nenhuma para elas. A gente vem cuidando de todo mundo desde o dia 14 de maio de 1888. Quem cuida da gente? Hoje de manhã eu fui acordada com um post maravilhoso de uma amiga da Bahia, chamada Lia Frontosa, onde ela vinha fazendo exatamente esse levantamento que você colocou aí. Você vai para a escola, você não está em lugar nenhum, que importa. Nenhum espaço. Você não está. Você não está entre o grupo de professores, você não está na gestão, você não está no livro didático, a sua história não é contada. É como se você fosse invisível. E se você quer falar, você é silenciada, porque aquela história não interessa, porque não é história oficial. Então, na escola, você não carrega a bolsa da professora, você não é a noiva da quadrilha, você não entra em nenhuma lista das 10 mais, você não está em lugar nenhum. Você está nos espaços em que ninguém quer estar.
Como construir a autoestima da mulher negra neste ambiente?
Primeiro, assistência social. É preciso encarar que o Brasil tem uma dívida histórica com o povo negro, e sobretudo com a mulher negra, que ajudou a estabelecer riquezas para todas as pessoas e não compartilha dessas riquezas. Nem o direito à memória nós temos. Então, a primeira coisa é reconhecer essa dívida histórica e articular uma série de políticas no sentido de fortalecer, sobretudo, essas famílias que são lideradas, que são chefiadas por mulheres negras. Então, assistência social, segurança pública, o curso de letramento racial na segurança pública é urgente, porque a segurança pública trata o povo negro como se já fosse culpado. Segurança pública, assistência social, educação, direitos humanos, é preciso uma articulação de políticas que fortaleça a comunidade negra no sentido de que ela possa efetivamente avançar. A política de cotas é uma. A política de cotas, 30% no serviço público, é outra. Mas não é suficiente se não tiver, por exemplo, uma política de permanência dessa comunidade dentro da universidade, se não tiver outros corpos como o meu, totalmente fora do padrão, na universidade. Vou te contar uma coisa que todas as vezes que eu conto, eu me emociono. Quando eu fui conhecer as pessoas diversas, onde eu estou fazendo meu segundo pós-doc, na portaria tinha um senhor que era um senhor negro. E aí ele me disse assim, professora Rosângela. Eu levei um susto, falei, nossa, a minha má fama já chegou aqui também, né? E aí ele veio conversar comigo, ele fez questão de tirar uma foto comigo, porque, Joel, as mulheres negras, elas limpam os laboratórios da USP, elas fazem o café dos professores da USP, elas limpam os espaços da USP, mas não estão na USP como professoras, como coordenadoras de grupo de pesquisa, como estudantes, como pesquisadoras. Então, o que ele falou para mim? Ele falou assim para mim, e eu vou me emocionar, ele falou assim para mim, professora Rosângela, a senhora vem para cá esse ano. Doutor Paulo falou que a senhora vem para cá, doutora Maria Ribeiro falou que a senhora vem para cá, eu estou muito feliz, a senhora podia tirar uma foto comigo? Muito respeito. Eu falei, claro, posso. Eu quero mostrar para minha filha, que a minha filha vai estar aqui. A minha filha vai estar aqui. Isso é sensacional, isso é sensacional. O pai perfilando que, seja de que jeito for, ela vai estudar lá. Ele se sacrificando para que ela possa estudar lá. Isso é sensacional, é incrível. Mas a gente tem que parar de ser uma só. Porque isso também deixa a gente muito sozinho, brigando sozinho, falando sozinho. E aí fica assim uma impressão que a gente é violenta, que a gente é brava, que a gente é raivosa. Não é. É que quando a gente chega, é preciso dizer, que é o que a gente está fazendo aqui agora.
É necessário ações afirmativas da sociedade para que possam aumentar o número de oportunidades da população negra e, sobretudo, das mulheres negras. Agora, aproveitando a sua emoção, vamos ouvir uma música da sua escolha. Não Tenha Medo de Mim, Larissa Luz. Na música, a artista explora a própria vulnerabilidade, algo que muitas vezes é tirado de mulheres negras, que precisam ser fortes diante dos desafios da vida.
Essa música, ela praticamente me traduz, né? Porque, assim, exatamente isso. Até quando a gente vai se relacionar afetivamente, o fato dessa coisa de você é muito forte, você é guerreira. Não, eu não sou guerreira. Sou uma mulher que acredita que é importante aquilombar pessoas, que é o que a gente está fazendo agora nesse momento, para efetivamente avançar. Então, essa música me traduz.
Você tem coragem de me amar? Será, será que você tem coragem de chegar? Será, será? Dizem que eu sou muito pesada, sou da treta, sou retada, que eu sou muito pra você. A real é que eu tô ligada, mulher preta, outra pegada, tem feridas no ser, mas também quer saber como é estar com o seu preto na paz de Oxalá, mas também quer saber como é estar com o seu preto na paz.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, Mulheres Negras na Sociedade Brasileira, com Rosângela Hilário. Mais de 40% das mulheres negras estão subutilizadas no mercado de trabalho, segundo dados apresentados pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade. A fome também é um problema, visto que atinge uma em cada cinco famílias chefiadas por pessoas pretas e pardas. Esses dados revelam um racismo estrutural na sociedade.
Combater na raiz todo tipo de violência contra as mulheres, mas principalmente contra as mulheres negras. Por quê? Tem uma feminista francesa negra, de origem africana, né? Os pais são africanos, e ela diz o seguinte: as mulheres negras são as mulheres que abrem a cidade, fazem o alimento, estruturam os sonhos alheios e não têm o direito de sonhar. Então, é preciso construir políticas de Estado para que a menina negra que chegue na USP tenha as mesmas condições para estudar, que ela tenha o direito de estar nos espaços de produção de conhecimento, levar até as reuniões do grupo PISA o conhecimento que é produzido a partir da sua própria comunidade, que é ciência, e que antigamente era tomado, vamos dizer assim, pelos pesquisadores, e eles não davam nem crédito para as comunidades onde eles iam pesquisar. Hoje, a gente já faz isso diretamente com as alunas e com os alunos que estão chegando no ensino superior. Então, é preciso criar políticas de fortalecimento dessa mulher. Chegou na universidade, permanece. Como é que permanece? Condições, um livro, um lanche para a experiência. Eu tenho um grupo de pesquisa, Joel, chamado Audre Lorde. Eu brinco, tem 20% de cota de branco só. Hoje são 20 meninos, meninas pretos, pardos, negros, negras, e 4 meninos e meninas brancas, 2 meninos e 2 meninas. Eles se tornaram hoje quem faz política pública, quem pauta política pública para uma educação antirracista. Eles têm que as outras jovens e os outros jovens têm. Lanche. A minha biblioteca já não é mais minha, é dele. Isso fez toda a diferença, porque hoje eles pautam política pública de educação antirracista. 5 deles prestaram as provas para o programa de pós-graduação e ficaram nas duas linhas de pesquisa, nos três primeiros lugares. Então, isso é sensacional. O que, que fez essa diferença? Uma articulação para cuidar dessa juventude. Então, assim, é preciso combater o genocídio da população negra, é preciso utilizar a dor que nós sentimos, sobretudo as mulheres negras. Tem uma filósofa brasileira chamada Vilma Piedade, que ela cunhou um termo chamado dororidade, a dor que une todas as mulheres negras e que faz com que elas avancem para evitar que lá no futuro, para quem nós vamos ser ancestralidade, talvez, quem sabe, sofram menos dores do que a gente tem sofrido hoje.
E essa experiência que você está falando precisa ser ampliada para toda a sociedade. Né?
Com certeza.
Não fique só aqui no sudeste do país. Rosângela, você citou o feminismo. Ele atende às reivindicações das mulheres negras?
Feminismo branco, não. O feminismo branco, ele reivindica uma coisa que para nós não é novidade nenhuma. A gente trabalha desde sempre. A minha tataravó era escrava, a minha bisavó era empregada doméstica, a minha avó escapou da sina de empregada doméstica, casou muito cedo, minha mãe é modelista e eu sou doutora em educação. Trabalhar para nós nunca foi um problema. Muito pelo contrário, isso é esperado, que a gente trabalhe servindo os outros. Agora, o feminismo negro, sim, ele atende. O feminismo negro, ele tem um diferencial. E assim, nós não queremos bem-estar só para nós. Nós queremos equilíbrio na Constituição de direitos e compartilhamento de deveres. O que nós queremos é lugar para estar e lugar para escolher. Todos, todas as pessoas. Não só as mulheres negras, não só filhos das mulheres negras, mas todas as pessoas. E se houver equilíbrio, não tem necessidade de tensionar nenhum tipo de relação.
Vamos fazer uma pausa na nossa entrevista, Rosângela, para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Nessa onda de pessimismo, intolerância e até mesmo ódio, como evitar que nós, como cidadãos comuns, sejamos resgatados desse ambiente?
Olha, uma primeira medida é a gente recuar um pouco dessas categorias, pessimismo ou otimismo. Existe algo em nome de que lutar ou devemos nos acomodar e aceitar que a vida é uma fonte de misérias e calamidades, né? Colocar as coisas desse jeito é próprio de quem não consegue regular o seu olhar para além de uma distância média. Quer dizer, você nem se aproxima muito bem ali da vida real, tal como ela é, e aí ela não vai ser pessimista, otimista, ela vai ser o que ela pode a cada momento, ou afastar o seu olhar para conseguir perceber assim, medidas um pouco maiores do que uma vida, né? As mães, elas têm essa sabedoria, né, de se incluir numa cadeia, de se ver numa cadeia muito maior do que nossa vidinha aqui que vai passar, né? Esse sentido assim, um pouco maior da obra humana, e ele está um pouco perdido. Quando a gente perde esse olhar de perto e esse olhar de longe, e se fixa no olhar mediano, né? Não no sentido de medíocre, mas de a média distância, a gente vai discutir assim, se você é pessimista ou otimista, e o pessimista sempre vai ganhar. Vai sempre ter aquela sabedoria de bolso e de gaveta, de dizer, aposte no pior, porque você sempre ganha.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre mulher negra na sociedade brasileira, com Rosângela Hilário. Mulheres negras são 28% da população brasileira, mas ocupam apenas 3% dos cargos de liderança. O número é de um levantamento feito pela consultoria Gestão Kairos. Por que é importante esse ponderamento da mulher negra e elas ter cargos na liderança em nossa sociedade?
É fundamental, porque assim, quando nós chegamos nos espaços, nós chegamos uma ou um. Não é suficiente. Tem um professor aí da Faculdade de Antropologia chamado Guilherme, que no dia da homenagem ao professor Kabengele Munanga, ele fez um discurso sensacional, histórico, dizendo por que é que nós precisamos de mais professores negros e negras na USP, na Unesp, na Federal de São Carlos, na Federal de São Paulo, em todas as federais. Sobretudo as mulheres negras, elas não vão sozinhas. Normalmente elas estão em grupo. A gente tem um lema que é: sozinha a gente vai bem, mas aquilombada, juntas, nós vamos muito melhor. E aí, quando a gente... É um dado, que tem uma pesquisa da UFRJ, que ela comprova isso. As mulheres, quando elas terminam, por exemplo, o curso superior, elas voltam para os seus espaços de origem e mudam o espaço de origem, mudam a comunidade, mudam o exterior. Elas têm esse compromisso. A família começa a melhorar, a geladeira da mãe melhora, e o olhar da família sobre ela própria muda e muda o entorno. Então, é fundamental. Por exemplo, na pós-graduação, nós somos só 3% de mulheres doutoras, que dá 256, 260. É um absurdo! O que significa que o nosso trabalho fica muito pesado. Por quê? Porque os outros professores não estudam a nossa temática, então a gente não pega mais alunos do que poderia, do que deveria, né? E aí a gente vira a professora de um tema só.
Rosângela, em junho, uma ginecologista disse a uma paciente de 19 anos que a maioria das mulheres negras tem cheiro forte nas partes íntimas. A médica virou ré e está sendo processada pela justiça. O que esse episódio revela?
Nada mudou no Brasil. As pessoas acreditam que podem violentar as mulheres negras e ficar tudo por isso mesmo. E normalmente fica. Teve um juiz agora, acho que de Minas, que disse que a pessoa não trabalhava em regime análogo à escravidão sem receber salário desde os 7, com 50 e poucos anos, porque ela era da família. Então, existe um pacto, que a professora Cida Bento chama de pacto narcísico da branquitude, onde as pessoas brancas se protegem. Muito provavelmente, não vai acontecer nada com essa ginecologista. Nada. Vai lá, sei lá, pagar uma multa. Mas eu acho que tinha que ser um negócio pedagógico. Ela ir para um espaço, debater o que o racismo provoca nas mulheres negras, ouvir das mulheres negras. Tinha que ser uma coisa mais pedagógica. A violência contra as mulheres negras, ela está naturalizada. Para você ter uma ideia, eu tive um aluno que disse para mim o seguinte: eu fui dar aula de turbante, de vestido afro, vestido lindo, maravilhoso, porque eu ia falar da 10.639. E ele disse: professor, por que a senhora veste essas roupas? Essas roupas são feias. Apesar de ser uma mulher... Ele não disse preta, não. Ele disse morena. A senhora é uma mulher tão bonita, como se as mulheres negras não fossem bonitas. Isso é uma violência. Eu já sou uma mulher, né? Que eu não vou dizer a idade, mas vamos dizer assim, jovem há mais tempo. Mas imagino que isso produz na autoestima de uma menina de 15, de uma criança de 10 anos de idade, que tem o seu cabelo, uma menina que tem o seu cabelo colocado em xeque, chamado de sujo, chamado de feio. Então, assim, a sociedade brasileira precisa criar políticas e educação antirracista mesmo, letramento racial, para se entender, eu acho.
Vamos com a reportagem da UNO News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, de Nova York, as informações.
Mulheres e meninas afrodescendentes nas Américas têm maior risco de mortalidade durante o parto. De acordo com uma nova análise do Fundo de População da ONU, UNFPA, essa probabilidade é de 1,6 vezes maior em países como Brasil e Colômbia. Nos Estados Unidos, a situação é ainda mais alarmante, com meninas e mulheres negras tendo 3 vezes mais chances de morrer durante o parto ou no período de 6 semanas após o parto. No Suriname, essa taxa é de 2,5 vezes maior. Estima-se que existam 209 milhões de afrodescendentes nas Américas. UNFPA alerta que há uma percepção equivocada das principais causas e refuta argumentos apresentados que geralmente repetem um padrão sistêmico e histórico de abuso racista no setor de saúde em todos os continentes. A agência da ONU destaca que desde a educação médica até a formulação de políticas e prestação de serviços de saúde, meninas e mulheres afrodescendentes são sistematicamente negligenciadas e maltratadas. Os maus tratos enfrentados pelas mulheres afrodescendentes ao receber cuidados de saúde podem incluir abuso verbal e físico, negação de atendimento de qualidade e recusa de alívio de dor. Como consequência, elas enfrentam complicações crescentes durante a gravidez e intervenções atrasadas, que muitas vezes resultam em morte. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Na pauta do programa de hoje, a mulher negra na sociedade brasileira, com Rosângela Hilário. Rosângela, quando você tomou consciência que você era uma mulher negra e que a sua trajetória seria muito mais difícil do que uma mulher branca com a mesma idade que a sua?
A minha avó, e lá vou eu me emocionar de novo, ela era uma rainha, ela era matriarca. Meu avô pensava que quem dava as regras lá era ele, mas nunca foi. Foi ela. Eu me lembro que, assim, quando eu tinha 5 anos, ela me chamou para ter uma conversa que todas as mães, todas as avós, todos os afetos negros têm, para me dizer como é que a minha vida ia ser. Eu não me lembro as palavras exatas. Mas ela disse o seguinte, isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer, eu nunca esqueci, que eu era uma rainha, todos os meus antepassados eram pessoas muito importantes e que eu tinha uma missão na minha vida, que é retomar essa importância que nós já tivemos e deixar como legado, para quem eu fosse ancestral um dia, o direito de ser importante. Eu sempre soube. Tem um amigo queridíssimo no governo que diz assim para mim, se você fosse uma mulher branca, ele não fala isso com orgulho, não, ele fala com vergonha. Você já seria ministra. Porque eu não conheço ninguém que debata educação numa proposta tão inclusiva e com tanto conhecimento. Mas você é uma mulher negra. E você é bocuda. E você é malcriada. Então, provavelmente, você nunca vai ser ministra e a gente nunca vai ter a oportunidade de conhecer uma pessoa que não quer dividir pessoas. Eu não quero isso. Eu quero juntar pessoas a favor de uma causa maior, que todo mundo fique bem, que todo mundo viva um estado de bem-estar social. Então, assim, a minha avó me preparou para fazer os meus enfrentamentos quando eu tinha 6 anos de idade.
É uma iniciativa do Observatório do Terceiro Setor, como você sabia e você conhece, no Instagram e no YouTube, é falar do protagonismo da mulher negra na sociedade brasileira, desde Dandara até os dias de hoje, até a década de 30 do século passado, onde uma mulher negra foi a primeira psiquiatra brasileira. Está ali, no portal do Observatório, contando um pouco da história da população negra no país. Para fechar nossa entrevista, eu gostaria de saber de você, qual é o seu maior medo como mulher negra?
É de não fazer o que eu preciso fazer. É de não deixar para minha neta um legado onde ela possa ser vista como ser humano, onde ela pode ter humanizado a vida dela. Eu vou contar uma coisa para você, porque a gente está falando com o terceiro setor. Você sabe quem manteve as famílias, essas famílias que nós falamos aí, vivas, cuidadas, enfim, nutridas, com pena de deixar de comer durante a pandemia, as mulheres negras, das periferias, dos subúrbios, das favelas, dos morros? E quem pode falar isso melhor do que eu é o Douglas Belchior, da Coalizão Negra, que se juntaram os seus auxílios emergenciais e alimentaram grupos imensos de pessoas, com sacrifício. As mães negras comiam menos para que não faltasse para as crianças. É preciso voltar o olhar e a escuta para essas mulheres que fazem milagre todos os dias para que seus filhos, suas filhas, seus sobrinhos, seus afilhados e afilhadas sigam pelo menos com esperança. Então, assim, meu maior medo é de não conseguir dar conta disso, de não deixar um legado onde a minha neta possa ser pelo menos humana.
Agradeço a participação de Rosângela Hilário, doutora em Educação e coordenadora da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Atualmente desenvolve estágio de pós-doutorado no Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da USP. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção, a pesquisa e o roteiro de Ana Clara Godoy. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.